que traz para o programa hoje, doutora Juliana Carvalho, ela que atua no plantão de urgência aqui do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, atende também junto à Pronto Trauma, atende na Unimed, inclusive aí no Espaço Saúde da Unimed, ela que vem hoje, senhoras e senhores ouvintes, para falar sobre dor torácica e principalmente aí por que tem aumentado em muitos casos de infarto, inclusive nos jovens, não só em Vacaria e toda a região. Nessa questão da dor torácica, senhoras e senhores ouvintes, segundo o Ministério da Saúde, hoje, em torno de 4 milhões de atendimentos por ano de dor torácica são atendidos nos plantões de urgência do Brasil. Doutora Juliana, que satisfação tê-la aí. Tudo bem com a senhora? Bom dia.
Muito bom dia, Ladmir. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando e trazendo essa temática que é tão importante para a gente hoje em dia.
A senhora, doutora Juliana, é de Porto Velho, Rondônia. Exatamente. E como é que tá na Vacaria, doutora Juliana?
Exatamente, venho de longe, mas fui super bem acolhida aqui em Vacaria, né? Então, foi uma receptividade bem grande, a qual eu sou muito grata.
Qual é a temperatura média lá em Porto Velho, Rondônia, doutora Juliana?
Brinco sempre que 40 graus na sombra, mas falando em números reais, em torno de 37 graus, mais ou menos.
Já tá aclimatada aqui em Vacaria?
Sim, adaptada.
Ah, que bom. Tomou água da bica aí, doutora?
Quase lá ainda, tá faltando isso para oficializar.
Quem vem de fora aí, doutora, quem vem de fora toma água da bica aí, vacariana fica, tá certo?
Isso é verdade.
Doutora, essa questão é muito preocupante, dor torácica, e aí eu falei de 4 milhões de atendimentos que acontecem nos plantões de urgência do Brasil. O que é a dor torácica, por favor, doutora Juliana?
Exatamente, né? É um sintoma bem incidente, mas como uma definição bem breve e sucinta, a dor torácica nada mais é que a dor no peito, né? É um sintoma, uma manifestação de alguma doença, né? E dentre essa sintomatologia, a gente pode abranger vários tipos de patologias, vários diagnósticos, e às vezes se torna até um sintoma desafiador para o médico, né? Para o clínico e para o próprio paciente, para entender o que está acontecendo.
Essa dor, como é que é a sua característica? Como é que a pessoa... Porque são... Ah, sinto a dor no peito, mas nem toda dor no peito é torácica, né? Doutora, que pode, inclusive, levar um infarto. É isso aí,
exatamente,
né?
Exatamente. Na verdade, assim, a dor torácica é uma síndrome, né? Que, como eu falei, é um sintoma. A dor ali no peito, né? Intermamária, né? E ela tem algumas causas, né? A gente divide essas causas de dor torácicas em 5 grandes áreas. Como você mesmo falou, não é só a causa cardíaca que causa esse sintoma, né? Então a gente pode ter doenças relacionadas às doenças musculoesqueléticas, ou seja, são aquelas dores musculares mesmo que estão relacionadas a algum esforço. A gente tem também uma segunda causa que está relacionada a sintomas gastrointestinais, e aí até a gente pode abrir um parêntese relacionado a isso, porque me perguntam, doutora, a gente está falando sobre uma dor no tórax e você está me falando que tem doenças gástricas, né, a nível intestinais que podem também causar uma dor ali no peito? Com certeza, isso é bastante até comum, principalmente hoje em pacientes jovens, e está relacionado ao tipo de alimentação, né? Algumas doenças dispépticas, gastrites, hérnias de hiato. Aqui atrás do peito a gente tem um órgão também que é gastrointestinal, que é o esôfago, né? Que liga a boca até o estômago, e às vezes pode gerar um grau de inflamação ali naquela região e ter esse sintoma, né? A gente tem as causas cardíacas, que foi muito bem falado aqui, mas que a gente vai esmiuçar ainda as suas características. A gente tem causas pulmonares, então é muito comum, às vezes, a gente ter um paciente que apresenta um grau de dor torácica e está relacionado a algum grau de pneumonia, a alguma coisa relacionada às doenças pleuríticas, né, que é a camada de revestimento pulmonar. E também a gente tem causas psiquiátricas, né? Muito relacionada às doenças ali relacionadas à ansiedade e depressão, né? Que são bastante comuns e que às vezes geram um grau de espanto no paciente, porque as sintomatologias, elas são reais, né? Não significa que a dor não exista, mas ela não é encontrada uma causa orgânica, né? É tanto que eu gosto de frisar também que nem tudo é ansiedade, né? Então, a ansiedade, a depressão são diagnósticos de exclusão. Então, a gente já fez toda uma investigação completa, descartou todas as causas orgânicas para a gente poder pensar em causas psiquiátricas. Tá?
Mas como é que eu, leigo, posso definir, ah, bah, essa aqui é uma dor torácica, eu tenho que buscar o atendimento imediatamente, tenho que ter um atendimento mais urgente. Como é que eu defino isso, doutora?
A gente reconhece as dores conforme as suas características, né? Então, cada grande área dessa que a gente conversou, ela vai apresentar alguma forma, uma apresentação clínica diferente, né? A gente tem que levar em consideração o início dos sintomas, quanto tempo ele dura, onde que dói, se essa dor caminha, se ela irradia, se ela tem uma intensidade muito forte, se ela é leve, se ela começou devagarzinho e foi piorando. Detalhe, se tem sintomas associados, bom, ah, eu tive uma febre, ou então é uma dor que não melhora, eu tenho tosse, né, ou eu tenho náusea, eu tenho vômito, e os fatores de piora e melhora. Então, ah, doutora, eu movimento o corpo e essa dor piora, ou não tem uma posição que melhore a minha dor, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em causas musculoesqueléticas, a gente vem geralmente com uma história que o paciente começou a fazer um esforço que ele geralmente não costumava fazer, carregou o peso, trabalhou no roçado, né, e acabou evoluindo com uma dor no peito, que geralmente tem a característica de piorar ao movimento, né? Então, as dores musculoesqueléticas, né, relacionadas ao dor torácico, elas têm essa característica, né? As segundas, a segunda incidência que eu falei ali sobre as gastrointestinais, então, geralmente, são pacientes que costumam ter uma alimentação não muito regrada, né? O mate, que é muito presente aqui na região, que é um dos grandes causadores da gastrite, da esofagite, né? Que é justamente a inflamação desse órgão, que a gente comentou ainda há pouco, que passa aqui na caixa torácica, que pode inflamar. Pacientes que têm muita azia, né? São sinalizadores ali também dessas doenças gastrointestinais, né? Terceira grande causa, que eu acho que é uma das mais importantes hoje para a gente comentar, que são as cardíacas, né? Que é onde justamente a gente tem que ficar antenado aos sinais de alarme, ou seja, eu preciso procurar um atendimento imediato, né? Geralmente costuma ser uma dor súbita. Então, ah, doutor, eu estava dormindo, ou eu estava assistindo a televisão, estava numa rotina normal do meu dia a dia, e de repente começou uma dor forte no peito. Uma dor, geralmente, que ela é retroesternal, que é atrás desse ossinho que a gente tem na frente do peito, aqui entre as mamas, ou geralmente é uma dor que costuma ser do lado esquerdo, né? Costuma ser uma dor que queima, que arde. Então, os pacientes chegam, doutora, é uma dor que tá me queimando por dentro ou tá apertando. E um outro detalhe importante, que é uma dor que costuma caminhar, irradiar. Então, é muito comum a gente ter uma dor no peito, do lado esquerdo, que costuma andar pro membro mesmo, né? O membro esquerdo. Às vezes, costuma andar pro pescoço, que a gente chama de fúrcula. Às vezes, vai pro dorso. Então, é uma dor que caminha e é uma dor que aperta, que queima. É uma dor típica, que a gente chama. Então, geralmente, ela costuma também estar com outros sintomas, né? O paciente chega falando, além da dor, um mal-estar muito importante. Às vezes, eu tenho um paciente que apresenta náusea, apresenta vômito, falta de ar. Então, são sintomas gritantes, né? São sintomas ali que realmente tem que chamar atenção e procurar um atendimento bem rápido.
Bom, né? Nesse sentido aí, essa dor, então, torácica, que pode levar ao infarto, ela é repentina, doutora?
Sim, a grande maioria sim, né? A gente sempre costuma brincar na medicina que nem sempre nem nunca, né? Mas a grande maioria das dores torácicas do tipo cardíaca, né? É, quando a gente pensa a nível de infarto, síndromes coronarianas, porque a gente tem que abrir um parêntese importante, que não da parte cardíaca não é só o infarto que causa dor. A gente tem uma série de outras doenças que também estão presentes na dor torácica como sintoma, mas dentre elas, a que mais causa mortalidade, letalidade e morbidade também, ou seja, o que isso significa? Que o paciente que apresenta o infarto, ele vai apresentar outras intercorrências na vida dele. É um paciente que vai ter um coração mais fraco, né, que pode ter dores contínuas, que a gente chama de dores anginosas. É um paciente que vai ter uma mudança no estilo de vida que ele levava. Às vezes, ele não pode fazer as mesmas atividades que ele fazia. Então, é um tipo de doença que traz um grande prejuízo do ponto de vista do paciente, de uma forma geral, na sua atividade cotidiana. Tá? Continuando, em relação às outras causas de dor torácica, né? A gente tem as doenças pulmonares também, né? Então, por exemplo, paciente que, doutor, eu tô ali com uma tosse há 15 dias, não procurei atendimento, comecei com uma dor no peito, me falta o ar, me sinto mais cansado, a gente pode pensar em doenças pulmonares, pneumonias, ou às vezes é uma dor muito forte, aguda, a gente tem outra doença chamada pneumotórax também, que não são muito comuns, mas também estão presentes. E por último, né, que não sejam menos incidentes, as causas psiquiátricas, né? Então, como a gente conversou um pouquinho antes, não que os sintomas não sejam reais, né? Porque é muito comum a gente ver, é coisa da tua cabeça. Não, o paciente tem dor, o paciente tem sintoma, né? A gente só não encontra, de fato, uma causa orgânica, mas não que seja menos importante. É uma doença como qualquer outra, ela tem tratamento, né? A gente só precisa fechar bem o diagnóstico.
Estou conversando com a doutora Juliana Carvalho sobre dor torácica. Doutora, a dor torácica do idoso é diferente de uma pessoa mais jovem?
Eu não diria como uma via de regra, né? Mas a gente tem essas características que a gente comentou ainda há pouco, né? Sobre a característica maior da dor torácica relacionada a causas cardíacas, que é aquela dor apertada, aquela dor queimada, que costuma caminhar, irradiar. Mas a gente tem que ficar atento a um outro sintoma que pode ser um sinalizador de uma doença cardíaca relacionada no idoso. O que que acontece? Alguns idosos podem apresentar o que a gente chama de dor epigástrica, né? Que é aquela dor no estômago, um pouquinho mais para baixo aqui do tórax. E às vezes, ninguém leva em consideração, porque é uma dor no estômago, pode ser alguma coisa que comeu, e realmente pode ser. Mas nós temos que ficar atento, porque é uma das formas de apresentação de um infarto no idoso. Então, tem que ligar a lanterna, tem que ficar de olho, especialmente aquele vozinho que não costumava se cuidar, que já tem muitas comorbidades. Então, a dor no estômago, a dor epigástrica, pode estar, sim, sinalizando um infarto no idoso, tá?
Bom, doutora Juliana, um fato importante, o tempo passa rápido, 9h35, e a senhora que atua no setor de emergência do Hospital Nossa Senhora de Oliveira, tem seu consultório na Pronto Tom, trabalha ali na Unimed, inclusive na sala de espaço de saúde da Unimed, tem se constatado, e a senhora disse que está um tanto quanto também preocupada com os casos de infarto em jovens de Vacaria. O que está acontecendo? O que a senhora podia nos dizer sobre especificamente esta situação que a senhora tem verificado? Que não é uma situação só de Vacaria, vamos deixar bem claro, não é?
Exatamente.
É uma situação a nível de Brasil e de mundo que se constata. Por que esse aumento de infarto nos jovens, doutora, na sua avaliação?
Isso é uma coisa que é nova pra gente, né? Não era muito comum a gente se deparar com essas situações, especialmente no pronto-socorro, que é um dos lugares que a gente mais atende, né, as síndromes de dor torácica. Mas hoje a gente vê que a população, ela tem uma rotina, um estilo de vida muito não saudável, né?
Sim.
Então, a gente vê que hoje o aumento do tabagismo, inclusive, os vapes, né, que são os cigarros eletrônicos, que são ainda mais letais, mais prejudiciais do que o cigarro comum. Sim, isso é uma informação, né, que pouco se é discutida.
Importante que a senhora está dizendo, que a gente sabe que muitos jovens estão usando cigarro eletrônico. Repita a informação,
exatamente,
doutora Juliana.
Então, os vapes, os cigarros eletrônicos, eles são muito mais prejudiciais que os próprios cigarros comuns. É claro que ninguém vai dizer que o cigarro branco, o cigarro comum, não é um vilão, né? Ele é muito prejudicial, né? Traz não só as doenças cérebrovasculares ali, mas a impotência sexual, a dependência, a relação familiar de tu ter que sair para fumar, né? A questão da própria dependência, ansiedade, o risco de AVCs, uma série de doenças aí que acabam estando relacionadas com o tabagismo, né? Então, a gente vê que isso é uma das causas, principalmente nos pacientes jovens, mas não exclusivamente, de uma forma geral, mas que faz a gente pensar nesse aumento no número de infartos em pacientes mais jovens. Uma outra situação aquilo que a gente já costuma conhecer, mas que às vezes não leva muito a sério, né? A rotina, a falta de uma alimentação adequada, a gente tem uma rotina que é desgastante, extenuante, então às vezes não dá tempo de preparar uma comida mais saudável, acaba optando por comer um X, um pastel, o refrigerante, então isso também é um fator agravante, né? E hoje a gente vê que isso tem aumentado bastante, né? Muito se fala também sobre a questão do COVID, que é uma doença trombótica e que, embora hoje não tenha sintomas, mas é um vírus que está presente, né? O vírus por si só é uma doença que propõe a se formar trombos e pode estar relacionado a isso também.
Inclusive, quem teve o vírus aí pode ter sequelas, doutor?
Exatamente, pode sim, pode apresentar tanto sequelas, mas é um fator de risco que está disseminado, né, na nossa sociedade, embora hoje não tenha apresentado tantos sintomas, mas é um dos fatores que podem estar relacionados hoje, que a literatura já vem propondo.
Esse caso de infarto de jovens aqui em Vacaria, só tem aí nos plantões que a senhora tem realizado Unimed, o hospital tem se deparado com situações também ainda?
Sim, é muito comum hoje, na verdade, é uma coisa que tem pego bastante a gente surpresa, né? Então, hoje, jovens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, a gente tem encontrado situações ali de infarto. Uma outra coisa, não menos importante, está relacionado muito ao uso das drogas, né? Então,
sim,
especialmente a cocaína, né? Então, é uma das drogas que propõe-se, né, a ter uma elevação do risco de infarto, né? O drogadismo de forma geral, mas a cocaína, particularmente, é um fator de alto risco cardiovascular.
Doutora Juliana Carvalho, sobre dor torácica e questão do infarto. Como prevenir? Cuidados, orientações que a senhora diria para os nossos ouvintes nesse momento, que são fatores importantes.
Vamos lá, então. A primeira coisa que eu sempre digo para o meu paciente, né, principalmente em consultório, é que ele precisa ter um autoconhecimento, né? Ele precisa se reconhecer. Então, ter uma consciência do próprio corpo, do que está errado, do que ele tem de um hábito que não traga benefício para ele, né? Cuidado com a alimentação, um exercício físico, tá com os exames de rotina em dias, né? Porque às vezes a gente costuma pegar o paciente, ah, doutora, a vida toda eu nunca precisei procurar um hospital. Mas quando chega, a gente tem que consertar a coisa de 30 anos atrás, né? Então, isso não é legal. Então, você ter consciência que teu exame de sangue está alterado, que tu tem um colesterol alto, às vezes tu identifica um diabetes ali que não sabia que tinha, porque essas doenças crônicas, né? Como o próprio nome diz, ela não é uma coisa que aparece de agora, elas são silenciosas e quando elas costumam aparecer é porque já tem muita coisa errada ali para trás, né? A saúde mental conta bastante, uma rotina saudável de vida, né? Buscar coisas que te tragam prazer, felicidade, isso conta bastante hoje no nosso dia a dia também, tá?
E principalmente para os jovens, qual é o seu recado aí, doutora?
Os jovens, né, como a gente conversou, está sempre acompanhando, evitar o tabagismo, que é uma coisa extremamente importante, isso, né, a gente fala de jovens, mas é para a população em geral. Eu sou uma pessoa que sempre insisto em cessar o tabagismo, porque também é considerado uma doença, não só um fator de risco, né, e tem tratamento, hoje a gente tem medicações, a gente tem assistência que a gente pode mudar esse contexto e trazer uma qualidade de vida para o paciente ali muito superior, né, um prolongamento de vida, uma melhora de qualidade para esse paciente.
Exatamente. Bom, o pessoal está encaminhando algumas perguntas aqui, meu tempo se esgotou aqui, mas a questão é essa: sentiu dor no peito? Procure um médico, vá buscar uma orientação para não ficar na dúvida, para que também possa aí ser evitado e de repente uma consequência mais grave, né?
Exatamente. Não é que toda dor no peito a gente tenha que sair correndo, sim, desesperado, né, procurar uma assistência, mas a gente esmiuçou bastante sobre as causas cardíacas.
Investiga.
Exatamente. Então, aquela dor apertada, queimada, que caminha, que começou do nada, que não melhora, tem que procurar o atendimento. Inclusive, quanto mais precoce se procura um atendimento relacionado aos infartos, às causas cardíacas, melhor o prognóstico, melhor a assistência, melhor a intervenção, né? Então, a primeira hora a gente chama de primeira hora ouro, né? Então, quanto antes o paciente chegar pra gente para uma intervenção, melhor, né? E ficar atento, eu sempre falo também que a informação, ela é um divisor de águas pra gente, né? Porque entra naquela questão do autoconhecimento. Então, bom, eu tô ali com uma azia, faz tempo, tem que procurar atendimento. É uma dor que pode, tem uma tosse, tem uma febre, não está normal, também tem que procurar atendimento. Né? Estou ansiosa, comecei com dor torácica. Também a gente tem tratamento para isso. Né? A dor torácica, de uma forma geral, ela precisa de atendimento. Nenhuma dor no nosso corpo é normal, é um sinalizador que alguma coisa não vai bem. Então, ela precisa de uma assistência. Né? Agora, o que a gente tem que saber são os sinais de alarme. Né? Então, quando eu tenho que procurar imediatamente? Porque, até abrindo um parêntese relacionado a isso, só 15% dos nossos pacientes que chegam lá no pronto-socorro chegam em horas adequadas para alguma intervenção, né, para melhorar
15%?
O prognóstico.
15%?
Exatamente. De todo esse número que a gente falou, que é um número gritante, né, poucas pessoas a gente consegue intervir rapidamente e mudar, dar uma qualidade melhor de vida para esse paciente.
Exatamente. E a senhora disse que tem um paciente que em Vacaria, 24 anos, que já teve 7 infartos?
Sim, a gente já teve pacientes assim,
meu,
né?
Deus,
e é uma coisa,
céu,
que chama muita atenção.
24
anos. 24 anos, né? E assim, não são só as causas externas, né?
Sim.
As causas genéticas, então a história familiar. Então, eu tenho uma avó, um pai, uma mãe que já são cardíacos, às vezes eu tô mais gordinho, né? Então, são fatores de risco. Né? Cada paciente é sempre um universo à parte, né? Que precisa ser avaliado unicamente no seu universo particular. Né? Mas a gente tem, sim, pacientes muito jovens que infartaram ou que têm outras doenças que merecem uma investigação.
Doutora Juliana, foi uma alegria recebê-la esta manhã aqui na tua Rádio Fátima. Muito obrigado pela presença, um bom trabalho. Estamos juntos aí, vamos conversar mais vezes aí. Tem outros assuntos importantes para nós conversar com a senhora aí também.
Eu que agradeço a oportunidade, Vladimir, estou à disposição. Um grande abraço.
Valeu, doutora Juliana Carvalho, de Porto Velho, Rondônia, para Vacaria. Ela trabalha no plantão de urgência do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, tem seu consultório na Pronto Trauma e também atua na Unimed, no plantão de atendimento da Unimed e também lá no Espaço Saúde. Espaço Saúde lá da Unimed, falando hoje principalmente sobre a dor torácica, onde principalmente no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, em torno de 4 milhões de atendimentos acontece anualmente nos hospitais, nos prontos-socorro. Então, cuidado, prevenção, a atividade física é importante aí, que também auxilia na prevenção, no cuidado, para você ter um infarto aí, ter consequências mais graves, principalmente no aspecto cardíaco.